Gente, eu não canso de errar. Perdi de novo o começo do podcast. Caso você não esteja lendo a descrição dele, estamos falando sobre o novo filme do Homem-Aranha que todos nós assistimos. Nos Estados Unidos. Fomos para os Estados Unidos, assistimos lá. Enfim, veja eu, o Povo Aranha. Renan.
Isso é uma bichona!
Todd.
Ô, oh, cara burro!
Kneugofodos.
Eu não entendi o que ele falou.
E Richard Pinto.
Pinto do meu pai. Fui sim com a galinha da vizinha.
Dar nossas opiniões de merda sobre esse filme. Podcast HQ Fan. I
say y'all having a good time out there. Falando, termina aí agora lá a sua... Termina não, começa a sua opinião sobre o Electro.
Cara, vamos descrever o desenvolvimento do Electro, do começo ao fim. Começo, ele é um cientista babaca e vira fã do Homem-Aranha de verdade. Obcecado pelo cara, esse cara é meu amigo, até aí beleza. Só que aí é o dia do aniversário dele. Ele ganha superpoderes, tá mal, tá fudido, o Homem-Aranha vem ajudar. Só que agora ninguém está dando atenção pra ele que ganha superpoderes no aniversário dele. Tá todo mundo dando atenção pro Homem-Aranha. Eu vou matar esse filho da puta que salvou minha vida mais antes. Depois, o Homem-Aranha derrota ele, vai lá pro hospício. Ele é torturado lá pelo Aranha Superior lá da HQ.
Você tá sendo tendencioso. Ele ataca o Aranha porque ele acha que o Homem-Aranha enganou ele. Porque na hora que ele aparece lá na cidade, aí o Homem-Aranha fala: não, galera, não, ninguém atira nele, ele é meu amigo, é o Max, que não sei o quê. Só que aí maluco vai e dá um pipoco nele. Aí...
O Electro já tava querendo matar o Homem-Aranha quando ele viu lá no telão, lá só a imagem dele, em vez do Homem-Aranha, em vez da dele. E todo mundo gritando o nome do Homem-Aranha, ele já ficou bolado. É o meu aniversário!
Ah, que isso?
Cara, não mais.
Por que que ele se une com o Duende Verde? Por que que ele se une?
Eles estão dois piados, né?
Tá bom, obrigado, Pouco. Você só falou mal do personagem.
Exatamente, é por isso que eu tô aqui pra gravar esse podcast. Eu quero falar mal, eu quero descer o cacete.
Vamos foder ele direitinho, vou tirar o pinto dele fora!
O Renan até ele acusou de imparcialidade.
Falsos poetas!
Cadê o Gogô Foduz? Fala aí um pouquinho sobre o Duende Verde, por favor.
O Duende Verde? Ponto.
Não, o Duende Verde não, caralho. É o Electro Verde.
Presta atenção!
Porra!
Presta!
Idiota!
Bom, se você ver, né, a aparição do Electro lá, o Electro, né? Pô, o cara é tipo nerdão, estereotipado lá, carequinha de cabelo pulado lá, andando.
O cabelo dele é muito engraçado.
Não, ele é retardado. Não existe na vida real.
Não existe, é uma parada estereotipada, cara. Isso que é um mal, cara. Por que
Não, o Vosme está equivocado que o Renan tem um amigo no Facebook. Eu quero mostrar umas fotos que você vai... Não digo não, por favor.
Eu sou o Electro da vida real, mano.
Certo ou não estou, Renan?
Então, aí você pega lá o cara lá é salvo pelo Homem-Aranha. Aí depois acontece a tretinha lá que ele vai resolver a parada ruim lá. Aí, como sempre, porra, porque sempre essas soluções de poderes de vilão é sempre a parada merda. Tipo, o cara é um técnico lá, um cara, um doutor, um cientista, ele vai lá, sobe na parada sem proteção nenhuma. Aí enfia o cabo, aí você dá aquela tensão assim, ele vai tomar um choque e tá ok, toma um choque.
Que delícia, cara!
Você falou essa parte aí, e eu lembrei de uma cena que acontece minutos antes, que foi a pior coisa do filme. Que é aquela, a casa dele, que é igualzinho o escritório do Charada, do Batman Forever, tá ligado?
É aquele vidradão nele, né?
É, não, e tem um monte de bonequinho assim, que mexe a cabeça e tal, um monte de foto, pra dizer que o cara, não, ele é uma fã e tal. E é igualzinho ao escritório do Charada do Batman Forever, cara. Igualzinho, né? Mesma coisa.
O Renan que tava falando bem do filme agora tá comparando com Batman Eternamente.
Não, Todd, eu tô falando... Todd, não, povo. Eu tô falando... É porque é quase igual, né?
Todo dia tem uma merda.
Puta, puta.
Ouve o que seu chefe tá falando. Você não pode ser só parcial. Tipo assim... O filme, ele é bom, pra mim, na minha opinião, ele é bom, mas ele tem pontos ruins. Esse é um dos pontos ruins. Eu não tô comparando o filme com Batman Forever, eu tô comparando esse detalhe com um detalhe que tem no Batman Forever, cara. Mas pra mim o filme foi excelente, entendeu?
Pra mim o filme foi ruim, mas ele também tem alguns pontos positivos. Se me pedissem pra falar do Andy Verde, eu acabaria falando bem dele.
Exatamente.
Eu adorei o Duende Verde desse filme.
Tá bom, obrigado,
calma,
povo.
Quem me falta?
Cadê o Gogô Fuduz, coitado? Ele não tem vez. Diga aí, cadê?
Eu sofro muito, cara, nesse podcast.
Tô fodido, eu preciso ir embora pra casa.
Quando você for falar agora, eu vou dar mute no microfone do povo, que aí você vai falar.
Aqui matando robôs gigantes aí, eu vou meter o pé.
Vambida, vambida, costura do meu saco. Diga aí, cadê o Gogô Fuduz?
Cara, pô, até perdi o fio da meada. Então, pô, tipo, ele vai lá, bota o fio lá. Então agora, pra mais uma vez, parafrasear nosso chefe aqui, ele cai na porra lá do tanque de enguias elétricas lá e a origem dos poderes deles é igual ao da mulher gato. Vários bichinhos malditos lá.
É a história do Charada com o ganho de poderes da mulher gato.
Caraca, só um doutor na rata.
Tá bom, Canegou Gofoduz. Richard Pinto, por favor, não fale sobre o Electro exatamente, mas me diga o que você achou daquela primeira luta lá na cidade. O poder de super velocidade da luz do Homem-Aranha que fazia tudo antes do choque pegar as pessoas.
Homem-Aranha New.
Cara, muito não, esquisito aqui.
Aquilo me lembrou total um jogo, acho que era do Dreamcast, do Homem-Aranha 1 ou era 2 do Heim. Que ele tinha justamente aquele poder, você segurava um botão e ele ficava naquele time bullet, né? Que aí simplesmente, cara, o Homem-Aranha tinha que ter morrido naquele filme, ele tomou tanto choque, mas tanto choque, que tem um canal no YouTube que vai contando o número de mortes do personagem, cara, eu acho que ia ser um exército de homens-aranhas o final desse filme. Não,
aquela cena é muito forçada de... Pô, ele parou, é praticamente o tempo parado, congelado, e ele fazendo tudo com o tempo congelado. Antes do pessoal que tá assim, sei lá, um centímetro do corrimão, antes do pessoal colocar a mão no corrimão ali e ele fazer tudo com o tempo congelado.
A velocidade da luz do aranha foi mais rápida que a do Electro.
Cara, ele ultrapassou os Cavaleiros de Ouro.
Todos os Cavaleiros de Ouro podem ser tão rápidos quanto a velocidade da luz.
Não, uma coisa escrota é que, beleza, permaneceu os animais de cruzamento genético dando poder, né? Que ele ganha, o Electro ganha o poder assim, não é simplesmente o choque, como é
em outros. Ele
foi mordido e eletrocutado por enguias geneticamente modificadas, ok. Agora me diga, qual é a espécie de enguia que se dissolve se transformando simplesmente em energia? Porque tem uma hora que o Electro vira simplesmente um raiozinho. Ele é absorvido lá pelo sistema elétrico lá, se eu não me engano, de Times Square mesmo.
É que ele foi mordido por um Dr. Manhattan radioativo.
Pois é.
Isso aí ele faz nos quadrinhos,
só que não foram bichinhos transgênicos que transformaram ele nos quadrinhos. Nos quadrinhos, ele tomou 1 milhão de volts no cu e virou um raio.
Ai, que delícia!
Ai. Gente, tem um retcon que o Electro, ele é mutante agora.
Ah, o Electro é mutante?
Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra.
Não, é assim, teve uma edição de A Teia do Aranha em que o Magneto vai atrás do Electro e ele explica. Ele tem uma mutação genética rara. Não é exatamente mutante, mas os humanos não irão diferenciar. Tenta convocar ele pra mandar dos mutantes. Eu acho bem melhor do que aquela explicação de que dois sais, o Electro toma dois sais, os sais se anulam e ele ganha poderes elétricos.
Faz mais sentido. Agora, só uma coisa, aquela cena do Homem-Aranha lá com o Electro me lembrou muito a cena do o Max Steel, que ele, quando ele desativar, que aí ele vê tudo que ele vai fazer antes de fazer.
Action Man.
E lembra muito aquilo, ele via tudo que ele ia fazer antes de se mexer.
O Homem-Aranha segurou o ônibus igualzinho como segura o trem no Homem-Aranha 2 do Jaime, né?
Verdade. Agora vamos falar do segundo vilão do filme, que é o... Apesar de ter o Rino, né? Mas o Rino não conta. Lá o Duende Verde. Duende Verde Júnior. É... Renan Shin, diga aí o que você achou do lado do Duende Verde.
Nisso eu tenho que concordar com o povo. Ele é o vilão mais bem desenvolvido no filme todo. Assim, tipo, a luta final contra ele é, cara, é simplesmente empolgante pra caralho.
Eu não consegui me segurar. Eu tentei me convencer, mas eu fiquei empolgado naquela cena de verdade.
Não, sério. É muito foda. E aí tem o desfecho, pode dar spoiler, né? Pode, foda-se. Você que vai. Esse podcast deve sair sexta-feira. Você que vai ver hoje.
Não, mas não fala agora, não, porque a gente vai falar dessa parte no final.
O Todd acabou de falar.
É o povo. Aí, por que você fica chamando ele de Todd?
Isto é a maior putaria! Putaria!
Juro que eu confundo.
Viado, bicha.
A luta toda, cara. Quando
eu fiquei, a gente chamava de cheirador.
Cheirador. Já fica claro, assim, tipo, pô, ele... uma coisa que eu achei errada, por exemplo, eles falam assim, os vilões vão se unir, né? Que é o que tá no cartaz. Então você imagina assim, pô, os três vilões vão lutar ao mesmo tempo. Isso não acontece em nenhum momento do filme. Ele vence o Electro, aí depois vem o Duende... Aí depois, no finalzinho, assim, pra ele voltar, que ele dá uma deprê lá, né? Aí pra ele voltar, aí que o Rino aparece, assim, tipo...
Então, eu gostei disso aí, que não foi aquela bagunça do Homem-Aranha 3.
É, exatamente, o que eu acho que é meio que uma falha, assim, da propaganda do filme. Porque ele fala isso, os vilões vão se unir. Você imagina o quê? O Homem-Aranha lutando contra os três ao mesmo tempo, caraca, tal.
Não, mas isso eu tenho que elogiar, eles equilibraram bem.
Exatamente. Eu gostei do final do elétrico. Eu acho que foi muito bom, assim, tipo... Ele começou como personagem de merda, mas ele se desenvolveu, foi um personagem legal. Eu gostei muito da luta do Duende Verde. O que eu não gostei foi o lance de ter começado... com o Harry Osborn. Só que isso é um erro que vem por causa do primeiro filme, aquela bosta. E, tipo assim, se eles não tivessem colocado que o Ozzy Osborn, como é que é o nome? Norman Osborn lá tava morrendo, eles poderiam ter colocado nesse filme já o Norman sendo o Duende Verde, entendeu? Não precisaria começar com o filho dele.
Mas acho que foi intencional, né? Pra diferenciar mesmo.
Eu acho que eles tinham que fazer um filme do, assim, do Norman Osborn morrendo e o Harry tentando arranjar do Homem-Aranha doar sangue pro pai. No final, eles injetam um soro que dá errado no Duende Verde, original pai. Ele fica doido, descobre lá que o filho do lá quem é o Homem-Aranha, da mesma forma que o outro doente, mata a Gwen Stacy. Talvez até no final ele quebre o pescoço, lá Superman. E o Duende Filho acaba ficando revoltado e cria o Sexto Sinistro pra se vingar do... Pra vingar a morte do pai no terceiro filme.
Eu não entendi o que ele falou.
Tá bom, povo. Você acabou de queimar sua vez. Pulou sua vez pro Richard.
Não, porra, justo quando eu ia falar assim, de alguma coisa desse filme.
Ai, então diga aí. Completa aí.
Não, agora eu não quero mais. Tô bolado.
Muito engraçadinho pro meu gosto, viu? Viado.
Obrigado.
Vou chorar aqui no cantinho, já volto.
Richard, diz aí.
Não, eu acho que eles inverteram, botando primeiro o Harry, que eu, sinceramente, eu acho que no próximo filme o Norman vai aparecer, foi justamente para inverter, para diferenciar em relação ao Homem-Aranha do Raimi, porque o que aconteceu? A gente tem primeiro lá o Duende, tem o Norman como Duende, e depois, para vingar, tem o Harry como Duende, que é o natural. E eu acho que se é que o Norman realmente morreu, eu não acredito que tenha morrido de verdade,
não.
Vão dar algum jeito de trazer o Norman de volta para ser o grande diabão supremo.
Agora,
pra encerrar a trilogia ou a quadrilogia, né, que eles não se decidem. Né?
Vocês viram que o Norman Osborn já é o Duende Verde, né?
Ele já tem uma doença lá no sangue, né?
Já é escroto lá, já é fodido.
O povo deu uma sacaneada no início, mas é isso, assim, tipo, ele já é o Duende Verde, que ele já tem as mãos todas.
No máximo ele é o Mojica, né?
É.
No máximo ele é
o Duende Verde, é filho do Zé do Caixão, cara.
No máximo, né? Quer dizer, no mínimo ele é isso, né? No mínimo.
Ah, caralho.
É porque eles devem botar, pra diferenciar também, devem colocar o Norman como o Duende Ultimate, que é um monstrão, que ele não é um Green Goblin, ele é um Green Troll praticamente, né?
É verdade.
Tá bom, obrigado, Richard. Cadê o Gogô Fuduz?
Sim, essa é uma parada que eu discordo pra caramba, essa parada do Harry, cara. Não impedia nada, tipo, se pô, o Norman tá doente, dava pra ele, tipo, justificar que ele conseguiu algum gene lá do lagarto lá e fez uma mutação e virou um monstrengo e... Porra, foda encaixar essa parada da porradaria com o Homem-Aranha, né? E, por exemplo, assim, se ele, porra, ele conseguisse sofrer uma mutação, como que ele agiria na cidade pra ele confrontar com o Homem-Aranha, né? Você, porra, não pensa assim, pô, ele ia ficar na dele, né? Pô, essa parte do vilãozinho lá, o Harry, pô, eu achei ele um grande filho da puta, né? Porque, tipo, o pai dele morre, tipo, pô, encontra com o namorado Peter e foda-se. Aí os dois vão caminhar no bosque, ri, se abraça.
Ai, que delícia, porra!
Porra, esse foi o maior indício. O Norman não morreu, cara. Porque ele mesmo, o Harry, o que me parece, assim, o tempo todo é que ele tá meio que escondendo o jogo, assim, tipo... Não, as pessoas acham que ele morreu, mas assim, vou ficar na minha aqui, porque ele tá lá, tá cheio da mutação e tal.
Pô, mas ele
rios de dinheiro, não, mulheres, mansões, iates, mulheres, carros. isso aí que o povo falou é que o Canegogo Foru já tá usufruindo desde a semana passada, quando ele entrou no grupo. É carrões, mulheres, mansões. Dizem que depois que ele entrou no grupo, ele tá pegando mais mulher que o José Maia.
Cara,
tá bom, obrigado, Canegogo Foduz. Cara, eu também gostei do Duende Verde e a última luta eu achei bem foda. E foda-se, eu gostei que o Homem-Aranha queria quebrar o pescoço dele mesmo, não havia outra solução ali. Tinha que fazer aqui mesmo. Eu ia fazer
o Homem-Aranha pode, favor. Né? O Super-Homem não pode, não.
Não, o Super-Homem não pode, ele é o escoteirão, cara. E a mulher do Super-Homem não estava quase sendo forte. Cara, eu não vi a Felícia. Que hora que a Felícia apareceu?
Ela aparece no
tipo do na reunião.
Secretariazinha dele lá. Cara, que mulher gostosa, maluco. Puta que
pariu. Cara, aposto que o Harry Osborn tava pegando aquela secretária.
Eu também, cara. Caralho, casava com ela. Tirava ela da vida.
Ela é a secretária?
É.
Claro, pô. Vai ficar ela tentando
enganar você, não vai querer comer, não. Norman morre.
Ah, pô, cara. Porra, eu não vi, não.
Você não gosta de mulher, gosta de mim, do pato.
Sabe o que foi isso aí? Cabine de imprensa, não passa o filme correto. Passa. Cara, o Richard tá destruindo tudo na casa dele.
Não, é que eu tô lavando louça aqui. É a hora que o Norman acabou de morrer, aí e tá lá o Harry na reunião, né, com os acionistas. Aí o cara chega, e Harry, por que você tem ele? Harry é o caralho, meu nome é Sr. Osborn. E como é o nome daquela gostosa ali que tá na ponta da mesa? Ela, como é teu nome, assim?
Olá, putinha, tudo bem? Vamos transar hoje? Vamos comer a bucetinha hoje?
Que isso?
Cara, eu vou falar o seguinte, que se o
porra, pessoal... Porra, é o chefe, cara.
Se o pessoal lá da...
Você tá muito engraçadinho, hein, Rob?
O pessoal da imprensa lá que dá o crachá ouvir o nosso podcast vai tocar nossos crachás na mesma hora, porque vai dizer, pô, mas esse pessoal é profissional mesmo. Uns vão cagar, dão descarga, os outros vão lavar a louça no momento do podcast. Porra, o profissionalismo aqui é total.
A gente nunca
cara,
mais
tem um cabelo dos profissionais que a gente, não se preocupe.
Cara, mas tá bom. Então agora vamos falar do maior spoiler que pode ter nesse filme, que todo mundo já sabe, né, que é uma merda. A Gwen Stacy morre.
Morre,
filho da puta.
Amei a roupa que ela tava nos quadrinhos, cara.
Pois é, o Renan já foi falando isso a semana toda.
Pelo menos ela morreu antes de dar pro duende.
Ai, tá bom, Renan.
Não, cara, eu achei foda, assim. A capa do gibi que ela morre, a mesma cena no filme, né? Uma foto, um frame, assim, do filme. E ela tava com a mesma roupa. E quando eu vi, eu falei, cara, eles recriaram a parada. Assim, tipo, já era. Assim, tipo. E foi bem dramático, cara. Foi bem... Mexe. Cara, eu imagino o público em geral, entendeu? Tipo, que não lê gibi, essas paradas, assim, que não sabe quantas mulheres já passaram pela vida do Peter Parker. Cara...
Não sabiam que o Buck era um soldado invernal.
É o nerd pegador. Ele é o verdadeiro nerd pegador.
E o nerd pegador agora pegou alguém, pela primeira vez, viu?
O nerd pegador agora tá sossegado.
Eu não sei
tá...
como, eu não sei como essa porra, mas pegou.
Não, é isso. E cara, depois daí eu acho que parte pro maior final de Homem-Aranha, Richard. Tá legal? O Richard fica lavando.
A Viagra levantou o pinto demais, tá tomando em tudo agora.
E essa cena assim ajuda a dar o caminho pra um final. Cara, é o melhor final dos filmes do Homem-Aranha. Tipo, e é o que termina te dando a sensação assim de que foi um bom filme.
Obrigado. Cadê o Gogofodus? Você não acha que o Renan falou aí que o pessoal que não conhece a história do Homem-Aranha deve ter ficado chocado? Você não acha aí que o diretor não teve culhão o suficiente pra matar uma personagem protagonista da história?
Porra, isso aí todo mundo tava esperando, né?
Era uma parada. Ah, cara, assim, todo mundo que vê HQ, mas quem não vê, você conhece, eu conheço, todo mundo conhece, muitas pessoas que vão lá e não conhecem a história do personagem. Quando você assiste o primeiro e começa a assistir o segundo, você que não conhece a HQ, uma pessoa normal, ele acha que os dois personagens vão durar o final da história toda. E aí quando mata assim uma mocinha, pelo menos, cara, pra muita gente é surpreendente, você não acha não?
Não, isso é verdade. Eu acho que essa parada que o cara fez vai abrir brecha pra uma porrada de gente morrer nos próximos filmes de super-herói, hein?
Eu gostei disso que teve. O que o Sam Raimi lá nunca fez, esse o sacana agora, o Mark Webb, né? Porra, ele mandou muito bem. Eu gostei dessa atitude.
Mark Webb, mas quem manda nesses filmes do Aranha é aquele tal de Aviarate.
Calma, povo, calma, povo. Deixa você toda hora interrompe o rapaz. Deixa ele terminar.
Caraca, o amor tá muito grande, cara. Calma.
Seu dois bichas.
Porque, cara, vou ser sincero. Porra, eu vi esse filme muito caguei, cara. Porra, não me empolgou em porra nenhuma. Mas eu vou ser sincero. Essa parada que você falou, Todd, é verdade mesmo, cara. Pro filme é coragem, cara. Porque, assim, pô, pro povão, as soluções sempre são soluções covardes, né? Tipo, pegar a minazinha, tirá-la do elenco viajando, você matar realmente... Porra, o cara tá fazendo uma parada diferente, mas é assim, é aquela parada, né? Pra gente não tem peso nenhum, mas pode abrir uma brecha, porque como os filmes de Hollywood sempre tem uma tendência de um ficar copiando o outro, pode ser que mais gente importante em outros filmes que não tem nada a ver com o Homem-Aranha venha morrer.
Meu Deus, a Lois Lane vai morrer no próximo Superman.
Não tô nem falando isso não, por exemplo, assim, o filme do Capitão América. Porra, se o Chris Evans lá que fica enchendo o saco querendo meter o pé, pô, ele fica, o cara vai, pega e mata e foda-se.
Verdade. Obrigado,
Canê. Assim, eu queria falar que essa parada que o Renan falou aí sobre a cena final... Pô, essa parada ela foi maneira que ela, assim, foi um final de filme que ficou com um gostinho de cena extra sem ser. Vocês não acharam isso?
É, exato.
Verdade. Qual parte? A parte da morte dela ou depois disso?
Não, a parte que aparece o Rino lá, boladão,
assim, ficou com um gostinho. Podia até colocar de cena pós-crédito mesmo que ficaria legal também.
Mas eu acho que tá cansando essa fórmula de cena extra, cara. O povo tá ficando meio perdido já. Por exemplo, Capitão América aí, duas cenas extra que me ferrou que eu não vi.
Que é burro, porque
na Marvel, um dos filmes da Marvel Studios é maneiro, porque já é uma característica do estúdio, mas você, outros estúdios copiando isso é meio tosco. Agora, o povo, ele tava vendo o filme, né? A gente tava se comunicando e tal, assim, porra.
Cara, agora o interrompo, vocês têm que aguentar o pé, meu filho, interrompando de Nova York pra Los Angeles, onde o povo assistiu, é caro, pô.
Não, mas a internet lá é boa, depois de quando a história, cara, sobre a estreia do The Dark Knight Rises. E aí,
o Wi-Fi da sala de cinema tava pegando bem, Todd.
Primeiro mundo, não, né, puta que
pariu. Aí o povo falou assim, porra, o Homem-Aranha, só porque a Gwen morreu, o Homem-Aranha... ficou um tempo, que ele fica 5 meses, né, sem aparecer, né, ele só volta quando o Rino ataca a cidade e tal.
Tipo a linha do tempo da Marvel, que parece que passou 5 minutos.
O povo ainda completou, né. Pô, nos quadrinhos isso nunca impediu o Homem-Aranha. Cara, é a namorada dele, maluco, porra!
A única mulher que o cara pegou na vida, cara, será que vai ter outra?
Porra. Eu acho que a diferença é a seguinte, o Homem-Aranha das HQ, sabe, com grandes poderes tem bem grandes responsabilidades. Mesmo com essa morte, ele continuou fazendo o que é certo. Esse daí, não, ele não sabia nem... Ele nunca ouviu essa frase na vida, desistiu. Ficou ouvindo lá Restart no cantinho dele chorando.
Eu tô vendo Imagine Dragons, que ele é da nova geração.
É, New Generation. Mas na cabeça dele, ele é culpado, entendeu? Porque é o lance que ele fica pensando no início, né? Que até faz ele terminar com a Gwen. E ele é perigoso pra ela. E no final, poxa, ele realmente é perigoso pra ela. E aí ele acaba se culpando. Ele volta porque, pô, ele vê aquele discurso da Gwen lá na formatura, no vídeo e tal.
No final, essa desistência ficou mais como um luto, né?
É, exatamente. Se fosse eu, tipo, caraca, maluco, eu acho que eu nunca mais, brother. Eu nunca mais assisto Homem-Aranha, cara.
Tá bom, Renan, muito obrigado. Você, seus comentários de apaixonado, tá foda. Vai, povo.
Agora vamos chamar o solteiro, o amargo aqui da mesa. Agora, mas sério, eu sei que agora eu vou ser muito babaca. Nossa. Eu não gostei daquela cena só porque ela não passou numa ponte.
Todo dia tem uma merda.
Falei.
Que isso, Nuno? Claro que passa.
Não, ela não caiu na ponte.
Não, era na torre da greve, é verdade. Não. É.
Isso me deixou muito bolado.
Mas
eu
assim,
tava na cena que ia ter uma ponte, pelo menos, cara.
Mas uns minutos antes teve a cena da ponte. É porque depois mudava de ideia.
Cara, eu que deu I Lost You, estragou e não sei que o pariu.
Então, a cena que foi maneira na igreja, se fosse uma merda na ponte, ia estar tudo bem, porque foi fiel ao quadrinho.
Yes! Só um adendo sobre o primeiro filme do Aranha do Jaime, que eu sou muito fã. Essa história de que não matou lá, que não teve a Gwen Stacy ainda na ponte no filme. Cara, a atriz que foi contratada pra fazer a Mary Jane era loira. Tenho certeza que esse era o plano original de até algum executivo se intrometer.
O quê? Qual é o plano original? Matar a Mary Jane?
A atriz que fez a Mary Jane na trilogia original, ela era loira, cara.
Ah, aquela seca.
É?
Que isso? Gostosa pra caralho. O quê?
Gostosa?
Mais ou menos.
Cara, essa é a Mary Jane que foi contratada pra essa trilogia que foi dispensada, é mais gostosa do que a antiga.
Ela tem muita carne acumulada no pescoço, né?
Pô, você não come...
Não, mas sério, assisti um filme dela lá com o George Clooney, ela é gostosinha.
É gostosa, porra. Uns nerds virgem que não comem ninguém, bota o defeito tudo. Richard, só falta você aí falar da morte da Gwen Stacy.
Eu acho que realmente, já que foram fiéis até de botar a roupa dela, acho que poderia ser na ponte. Só que aí, de novo, vem aquele problema, né? Já teve a cena da ponte extremamente fiel à morte da Gwen Stacy no filme do Homem-Aranha, que não tinha Gwen Stacy, né? Que tinha Mary Jane. Realmente, se esse é um ponto positivo que dá pra ressaltar, né? A coragem de terem matado ela. O grande público com certeza não sabia, até porque se a gente for parar pra lembrar, a Gwen Stacy, apesar da importância pro Homem-Aranha, mas ela morreu nos anos 70. Sim. O grande público
não conhece
o grande público não conhece Gwen Stacy. É aquela lourinha que aparece no filme merda do Homem-Aranha. Aparece no Homem-Aranha 3. Pro grande público, o grande amor do Homem-Aranha é a Mary Jane.
O Canego Fodo dizendo aqui que o Polvo-Aranha é o corto do Homem-Aranha.
Eu admiro mais a merda do que vocês. Entendeu? Eu dou valor ao cheiro da merda. Ao cheiro da merda. Do que dou valor a vocês.
O corto, ele gosta do novo Homem-Aranha. Eu sou o corto do Homem-Aranha do Jaime.
Tá bom, povo. Você já deu sua opinião. Muito obrigado. Obrigado, Richard Pinto. Deixa eu só falar rapidinho aqui dessa cena, do que eu achei. Cara, dá uma aflição vendo essa cena. Ai, a gente torce pra teiazinha chegar na menina a tempo. Ai, gente, chega a teia, e não chega. Na hora que chega, a porra da menina bate a cabeça no chão e morre.
Faz snap.
Agora não deu pra entender se ela morreu mesmo, batendo a cabeça, ou se ela já tava morta. Quebrou a coluna não, antes de bater a cabeça no chão.
Ela tava consciente, tava olhando pra ele. Ela não tem do que morrer na queda.
Posso explicar esse negócio da teia pra você?
Diga.
É que a Gwen Stacy, ela se moveu numa velocidade da luz mais rápida que a teia.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Eu vou te falar você que o Homem-Aranha, a culpa é toda dele, porque se ele podia se envolver mais rápido do que a eletricidade do Electro, quando o Harryzinho chegou ali no relógio, ele sabia que o Harry ia pegar a Gwen. pra que ele ficou conversando com o Harry perdendo tempo? Porra, metia a porra da teia no telhado e pegava a Gwen e fugia dali, cacete.
Pode, Mulher Maravilha!
O Harry ainda ficou 10 minutos conversando com ele e depois olhou pra trás e pegou a menina. Ele sabia que o Harry ia fazer isso desde o início.
Inclusive, não dá um final pro Harry, né? Tipo assim, ele vai preso e tal, mas
preso,
assim...
Foi.
Ele, não, mas ele é tipo jogado, tipo, ele é jogado nos escombros, assim, é demais.
Não mostrou mais, Só. Se não mostra ele preso, ainda ia ficar dúvida se ele morreu ou não.
Exatamente, eu achei que ele tinha morrido ali.
É, também, ficou parecendo.
Eu também achei que ele tinha quebrado o pescoço.
E essa questão de quebrar o pescoço, eu achei...
Ele morreu errado naquelas coisinhas ali.
Eu achei bem justo. Por favor, me dá outra ideia de qual o Homem-Aranha poderia fazer ali naquele momento. Era enforcar o cara com a teia mesmo.
Escolas
é. Aí ele podia dar um chute no saco do Duende Verde. Aposto que lá ele não. O soro do Duende não protege muito, não.
O amor da vida do cara tá caindo lá da casa da porra e o cara vai ficar fazendo o quê? Mata o feliz.
Naquela situação, não tenha dúvida. Na posição que ele tava, eu chutaria o saco do Duende Verde e já pulava atrás da menina.
Ah, isso. O Duende Verde de armadura.
Ou do cavalheirismo, mas não, ele não tava usando saqueira, ele tava.
Não sei, cara.
Eu não analisei. Alguém analisou?
Aí já é demais.
Eu vou analisar. Eu vou analisar.
Tá bom, obrigado.
Dava um murro na cara do filho da puta, o Homem-Aranha segurou um ônibus.
Ou então, cara, fazia assim, prendia no pescoço, pulava junto, dava um jeito de quebrar aquela merda daquele planador do caralho lá, pulava junto e jogava a teia, entendeu? Trazia o Harry junto com ele. Dava um mata-leão nele, tá ligado?
Jiu-Jitsu.
O Spider.
É o Spider, faz sentido. Ai, tá bom. Vamos agora lá pra a cena final lá que o Renan falou, a cena pós-créditos, que foi a cena de um cara que eu não sei quem é andando lá e... Cadê o Gogofuduz? Você que assistiu na cabine de imprensa, na sua cabine de imprensa passou a cena pós-crédito?
Pô, cara, na minha cabine de imprensa aqui eu não prestei muita atenção não, e quando eu olhei tava passando uma cena de X-Men.
cabine de imprensa nunca é confiável, cara. Ai, tá bom. Richard Pinto, você assistiu?
O filho da puta lá andando no corredor que tem as coisinhas do sexteto?
Sim.
Não, isso aí é no início ainda, pô.
Não, essa aí é a cena pós-crédito, não. Qual é a cena pós-crédito?
A cena pós-crédito, na verdade, é uma ceninha do X-Men, desse X-Men da Fox aí, o Dia de um Futuro Esquecido.
É mesmo?
Foi isso que eu vi.
Cara, então, essa é a cena pós-crédito.
Porra, na minha... quando eu disse que a cabine de imprensa não presta, eu não passou nada disso na minha, não. Ainda bem que você e o Richard foram em Nova York e assistiu essa merda. Mas conta aí, como foi.
Lá é completo, né?
Por favor.
Aí mostra, tipo assim, o X, né, tal, tipo... Aí, pô, eu achei que foi assim, o Homem-Aranha, de repente, interagindo com os X-Men e tal. Mas, assim, o Homem-Aranha nem aparece, cara. Tipo, é lá no passado, aquela mística, ela se transforma pra invadir uma base do exército lá e pegar uma parada. E é isso, ela pega a parada e vai embora, assim, não tem nada demais. É só pra...
Cara, que merda!
É, não, mó bosta.
Porra, é por isso que não passou aqui na imprensa.
É um comercial do Dia de um Futuro Esquecido, literalmente.
A gente tem que começar a rever aí esse orçamento aí do site, porque eu acho que esse dinheiro investido aí pra vocês viajarem foi gasto à toa.
Foi não, que isso.
Posso dar uma dente? Eu olhei bem aqui, o Duende Verde tá com saqueira, meu plano fracassaria.
Pois é, tá vendo aí você? Ele falou que o Duende Verde tá com saqueira.
Puta, cara.
Ele foi analisar isso.
Só o povo, cara.
Esse cara não é normal. Bom, vamos então esquecer essa merda de cena pós-crédito, que a cena pós-crédito é uma merda. E vamos para as considerações finais, que já tem uma hora de gravação aí, e hoje nós temos estreia de um novo quadro. Todo mundo faz uma apanhada geral do filme aí, se achou foda mesmo, se achou uma bosta completa, e vai acompanhar o 3 aí, que está por vir. Vai, Richard Pinto, começa aí. Muito obrigado. As considerações finais dele, como dizem, né, para bom entender... Bom entendedor, meia palavra basta. O Richard nem meia palavra diz. Cadê o Gogofuduz? Diga aí.
Minhas considerações finais, que entre mortos e feridos, até que o filme te diverte, mandar um beijo pra minha namorada, ouça o nosso podcast, e é isso aí.
É uma vergonha. Corta isso aí, povo. Corta esse cara.
O Léo tá enchendo o saco pedindo pra eu falar essa porra.
Ah, vai, é um fraco mesmo. Vai, o outro traidor da causa, Renan X.
Eu fui com a perspectiva de quem assistiu o primeiro Espetacular Homem-Aranha, que não era nada espetacular. É uma bosta, na verdade, que eu tentei reassistir.
Não é tão ruim assim, não.
É muito ruim. Eu tava com a expectativa lá embaixo e, cara, esse filme me ganhou. Assim, tipo, eu vou assistir o terceiro por causa desse filme.
Muito obrigado. Povo Aranha.
Bem, eu fui sem expectativas pra ver o filme. Realmente teve alguns pontos positivos, o Duende Verde e a própria Gwen Stacy. Mas eu duvido que algum dia volte a assistir esse filme de novo. Pra mim, ele é que nem Homem-Aranha 3. Ele foi ruim, mas tem alguns pontos positivos.
Boa noite.
Muito obrigado.
O JJ Jameson tava legal no terceiro filme. As brigas com o Homem-Aranha estavam legais também.
Tá bom, pô.
Eu vou te pedir pra fazer uma coisa. Faz uma resenha com 10 anos de atraso de Homem-Aranha 3. Eu quero saber a sua
boa opinião. Ideia, boa ideia.
Vou lançar ela em 2017.
Tá bom, povo. Obrigado.
Não.
8 anos atrasado, eu paro.
Faz aí e pode estar lá no blog.
Challenge accepted.
Tá bom. Richard Pito.
Eu não gostei do filme no geral, acho que ele perde muito, não só esse, como o primeiro também, perde muito, querendo se diferenciar dos filmes do Raimi, perde coisas importantes da essência do Homem-Aranha. A máxima, a frase lá, que resume o que é o Homem-Aranha, que não está presente nem no primeiro nem no segundo, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, isso faz falta, pô. Isso tem que ter. Eu acho que o filme tem seus pontos positivos, as cenas de ação são boas, apesar do exagero que eu falei, né? O Homem-Aranha tinha que ter sido morto mais 8 vezes, no mínimo, pelo Electro.
O que acontece com uma aranha quando é atingida por um raio?
Pois é, exatamente. Mesmo que acontece com todas as outras coisas. Também o Rhino deixa aquele gancho, né? De deixar o Rhino pro final ou pro próximo filme. Apesar de, para a linguagem dos quadrinhos, né, faz um diálogo bacana com os quadrinhos, né, na próxima edição, mas mesmo assim eu acho muito anticlimático, considerando o que aconteceu. Pô, sua mocinha morreu, e aí, em vez de ter pelo menos alguma coisa para dar um final feliz, palatável, que a gente sabe que o público médio precisa, e aí só vai aquilo, ele vai pulando para cima do Megazord e acaba o filme. Isso deixa o filme não palatável e não sei como é que vai ser essa recepção.
Falando nisso, vocês repararam que quando o maluco entra lá no Oscorp, aí tem as armaduras, a armadura do Rhino, a parada do Octopus, se move sozinha.
Os tentáculos são conscientes.
São conscientes, tem só um tipo de vida artificial. Richard, terminou aí de completar? Por favor, sejam rápidos, deem suas notas, por favor, só as notas. Começa aí, Richard, de 0 a 10.
6.
Ótimo, obrigado. Cadê o Gofuduz?
A nota é 7. Dá pra passar na faculdade, mas não tá gabaritando.
Já melhorou. Como, Varanha?
Na minha resenha de quando eu não tinha visto, eu dei 4. Agora eu dou...
Mentira.
Ah, não, eu dei 3. Eu vou dobrar, eu vou dar...
Você ama esse filme, você ama Homem-Aranha. Fala a verdade.
Não, o negócio dele é com o Raimi.
E Homem-Aranha 3 pra você é o Adam West dos filmes do Homem-Aranha.
Vai ser a mesma nota da minha resenha do Homem-Aranha 3.
É porque faltou Spider-Dance.
Tá bom, povo. Obrigado. Renan X.
Cara, 8 porque eu gostei muito do filme.
Minha consideração final é que o filme é bom, eu gostei. E a Tia May lá é gostosinha, eu comeria aquela coroa.
Tia May, cara, Tia May.
Cara, Tia May é gostosa, é a melhor enfermeira.
Posso dar um adendo agora sobre a Tia May?
Não, povo, terminou o podcast.
Por favor.
Fala.
Rapidão, no primeiro filme ela não tava nem aí pro que aconteceu com o Subir por causa do ovo. Agora, nesse último filme, ela não tá nem aí pro que acontece com o Subinho, desde que por causa que a lâmpada do quarto dele se mexe sozinha.
Cara, ela ainda é enfermeira, né? E ela é gostosa pra caralho. Eu dou...
Tá seca aí.
Puta que pariu, agora você tá me lembrando do filme que eu assisti hoje à tarde, A Lenda do Demônio.
Ah, caralho! povo, porra! Eu... Vai assistir hentai no meio da tarde, caralho, que bizarro! Cara.
Ele é o povo.
Sabe por quê? Sabe por que ele assistiu o hentai no meio da tarde? É porque ele viu lá esse espetáculo Homem-Aranha, que o Peter Parker tem uma tranca eletrônica no quarto. Pra que será que um adolescente nerd solitário tem uma tranca eletrônica no quarto?
Punheteiro, punheteiro do caralho.
A minha nota também é 8,
papando graças a... o dia todo.
Graças a tia May, que é gostosinha, e a Gwen Stacy também é gostosa. E a gata negra lá, que também é gostosa pra caralho.
Caralho,
a
tia May é gostosinha foda, caralho.
Gostosa, não, cara. A Coran chuta na porra ali, meu.
Caralho, puta que pariu.
É, meu, fodão. Porra, tá bom.
Tá falando com o Todd, cara. Ele come a Scarlett, o rei, o bebê e o marido da Scarlett.
Caralho, vou deixar minha avó longe de você, Todd.
Tá bom, agora, depois das considerações finais, depois de nossas notas, não desliga o podcast, porque agora temos a estreia do novo quadro. E qual é esse novo quadro, Renan Xim?
Ah, caralho, sobe a vinheta pro... Lauro Gomes Responde!
Aê! Lauro Gomes é o nosso sábio, é o nosso guru, é o nosso bacharel, é o nosso mestre cu, que é tudo...
Pra quem não sabe... É um leitor do HQ Fã, que é muito amigo do Todd, é muito amigo meu. E a gente já tentou ajudar ele a pegar a mulher, a gente já tentou de tudo pro cara sair da fossa. E a gente acabou chegando à conclusão que, assim, cara, de repente esse cara, ele não tá na fossa. Ele tem mais sabedoria que todo mundo. Então, assim, tipo, vamos... É por isso que ele não sai, entendeu? Porque ele tá num lugar que a sabedoria está ali.
Cara, então... ele tá no patamar elevado e ninguém tá no patamar dele.
Exato.
Sabedoria.
Dadá está no patamar dele, Dadá é a luz dele também.
E aí, então, diante desse cenário que o Renan acabou de falar, nós imaginamos que, além do nosso guru ter a sabedoria, ele podia ajudar as pessoas, os nossos leitores, com toda essa sabedoria. Então criamos esse novo quadro, que é ele responde às perguntas dos nossos leitores e ouvintes. As dúvidas, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento que você tiver, você pode mandar pra gente, que o nosso sábio guru vai responder. Tem como ele...
que atinge o seu coraçãocito.
Exatamente.
É, se eu quiser fazer uma pergunta pro Lauro Gomes, o que, que eu tenho que fazer?
Com certeza você deve ter um questionamento de sua vida, se você é corno, se sua noiva ainda é virgem, se vai sair o filme da Liga da Justiça ainda nessa década. Você pode mandar essa dúvida pra gente. Você pode mandar pro post que sai toda quarta-feira do Lauro Gomes Responde. Você pode ir diretamente nos comentários e deixar sua dúvida. Ou então você pode mandar pro e-mail...
Laboratório de... de mudo, né? Laboratório de quadrinhos@hotmail.com. Ou você pode ir na aba contato. Na aba no menu lá em cima, no blog... Tá escrito contato, você vai lá e manda a sua pergunta. Bota, não seja burro, coloque, né? É, Lauro Gomes Responde como assunto da parada pra gente poder identificar e manda aí pra gente.
Exatamente. Ou, na dúvida, se você não conseguir acessar nem o e-mail, nem a página do site, você devia contratar outro plano de internet, seu plano é uma bosta. Mas, mesmo assim, você pode ter uma terceira opção, que você pode ir na página oficial do HQ Fan e deixar lá nos comentários. Lauro Gomes Responde, então Lauro me ajuda e deixa sua dúvida. Se você quiser, nos comentários ou no e-mail, você não precisa nem se identificar, pode botar anônimo. Não precisa, e apenas mande sua questão, sua dúvida, que será respondida como foram respondidas as dúvidas dos nossos leitores, que foi o seguinte: chegaram centenas de perguntas aqui, mas é claro que, infelizmente, num podcast só não pode ser respondido todas, mas nós separamos aqui 10 perguntinhas com as respostas. Vai, cadê o Gogol Fuduz?
Então vamos lá. Denise Reis, diretamente de Itapipoca do Sul, manda a grande pergunta aqui. Se sim, grande mestre, o ponto G masculino é mesmo no ânus? Depois de uma grande reflexão, ele manda: compre o vibrador e saberá a resposta.
Ela é não, mulher, cara.
Não, cara, se o mestre diz que é homem, é homem, porra.
É aberta a interpretações.
A Denise também, Denise Reis, de onde que ela é?
Itapipoca do Sul. Não botou endereço a qualquer lugar.
Ela perguntou aqui: por que o Jason só anda e ainda assim consegue pegar as vítimas que correm bastante? O guru Lauro Gomes respondeu: o Jason não gosta que os jovens façam sexo antes do casamento. Essa é a explicação pro Jason conseguir pegar as vítimas dele andando.
O que faz todo sentido, porque se você parar pra pensar, né? Os jovens desses filmes sempre fazem sexo no mato sem proteção. O Jason sempre chega pra atrapalhar.
Ele tá num patamar acima, cara.
Cara, a visão além do futuro é mais forte do que a espada justiceira. Porra, é uma visão além do Santos.
É uma visão além do futuro.
Boa, boa, boa. É, okay. Vem aí, povo. A terceira.
A Denise Reis, não sei o que, Tato, pergunta: por que a Lois Lane não descobre a identidade do Super-Homem? Nosso mestre responde: a Lois Lane e todo mundo é imbecil de achar que o Clark Kent e o Super-Homem não são a mesma pessoa.
Nossa. Ganga não foduz. A próxima. Feitou churrumino.
Se a jujuba não voa e jacaré não secoando, por que minha bicicleta é azul?
Qual foi a resposta?
E a resposta foi: lhe responderei com outra pergunta. Com 1000 quilos de carne, seu cozinha é meu?
Se fosse igual a massa vezes aceleração, então o Flash correndo a velocidade da luz e aplicando um soco comprova que ele é um dos seres mais fortes dos quadrinhos? O Lauro respondeu, né? Bem, meu caro. Segundo o canal Neandologia, quem tem o soco mais poderoso da Terra é o Flash, devido de sua velocidade ser infinitamente superior. Então sim, Fábio, o Flash é o ser mais forte do universo, segundo o canal Nerdologia, que foi a fonte do nosso Lauro Gomes.
O Lauro que foi a fonte do Nerdologia. Povo Aranha.
Felipe Fraga perguntou: se você está dirigindo um ônibus, entra 10 pessoas, depois mais 5, está em teste, depois entra mais 9, qual é o nome do motorista? O nosso build mestre fala:
pergunta idiota, tolerância zero.
Caralho. E você já viu que ele dá a resposta de acordo com a pergunta que ainda viria, cara. Isso que é o mais interessante.
Como assim? Eu não entendi.
Olha só, quem falava isso de pergunta idiota, tolerância zero? Não era um Saraiva?
Seu Saraiva, sim.
Exatamente. Aí vem aqui o mesmo cara e pergunta: por acaso você é o Doutor Saraiva? Já tava previsto, cara.
Eu não tinha notado isso, porra.
Então o mestre já sabia que o ouvinte ia perguntar se ele é o seu Saraiva.
Exatamente. Aí ele responde: não, eu sou o Doutor Estranho, aquele super-herói da Marvel que tem poderes místicos e tal. Eu sou esse cara mesmo. Olha aí.
Veja vocês. É um
deixa eu ver hoje. Essa aqui é especial, hein, pra encerrar. Meu ombro esquerdo, orador de fundo da cueca. Se um cara faz sexo com a mina e não ejacula, ele ainda é virgem? É uma pergunta bem pálida. Aí ele responde: essa sabe o guru, vai ter que testar antes de responder. Do teu build.
Além de sabe o guru e visionário, o mestre é bem esperto.
É humilde, é humilde.
Não, e é do humilde, verdade.
É puro, é uma pessoa pura.
Essas foram as perguntas da semana, então, pro Lauro Gomes responde.
Foram 10 perguntinhas rápidas aqui, que nós separamos das centenas que chegaram. Mas continuem mandando as perguntas de vocês, não se acanhem. Que o mestre, como vocês podem ver, não deixa nenhuma pergunta sem resposta.
E vamos tentar trazer ele para um podcast, para ele responder.
Vamos tentar, a agenda dele é cheia. Aí, vamos ver, né?
Pode dar os recadinhos?
Recadinhos agora, né?
Recadinho número 1, assine o nosso feed. Nós agora temos um feed muito, muito legal que deu um trabalho do caralho pro Todd. O e-mail do Todd é...
filho da puta! Povo, corta essa merda aí!
Aí ele criou lá esse feed com a ajuda aí do... Foi do Canego Fodos, não foi? Que criou... Ou do Richard?
Não, foi do Thiago Mendes, do Mexidão Rock.
Ah, isso, do Mexidão Rock. Então assina lá, feeds com, no plural, né, .feedburner.com/HQFanBeta. E também baixe o nosso aplicativo, tá aí no link. Você que usa Android, todo mundo usa Android hoje em dia, a não ser burguês. Eu criei lá, a gente criou um aplicativozinho pra Android, você fica atualizado com as notícias do dia do HQ Fan diretamente no seu Android, sem precisar abrir navegador, porra nenhuma. Tá aí no link e tá aí no post, aliás, e é só baixar.
Cadê o Gogo Fuduz? Tem algum recadinho pra dar aí?
É, meu recadinho é, pô, visitem minha página lá no DeviantArt, Canegos Fodos, entrem aqui no HQ Fã, que um dia talvez eu faça um post.
Muito obrigado. É, Richard Pinto, tem algum recadinho pra dar? Tá, e esse cortando. Foi o recadinho do Richard. Ele quis dizer pra ler o post dele e comentarem. Muito obrigado. Povo Aranha.
Acredite ou não, além dos endereços do site, eu tenho um recado também. Olha, agora que eu acabei de exibir toda a série do Cavaleiros do Zodíaco, não vale mesmo a pena ver de novo, eu quero pedir pra você, nosso humilde ouvinte, que mande sugestões de algo pra eu publicar, né? Se eu parar de postar, eu não vou ganhar nada.
Pois é,
exatamente. Por favor,
exatamente.
Ajude-me a manter meu emprego. Mande-me ideias.
Olha aí, pessoal. Ajudem o estagiário povo a manter o emprego dele. Mandem sugestões de o que ele postar. Sobre desenhos, mangás, etc, etc.
Anime, Sentai, por favor, me passe em link.
Não, caralho, não sai não. Não
é pra publicar.
A classificação do blog é 14 anos, cara. Não pode botar Sentai não, tá maluco.
Então beleza, eu guardo os links pra mim.
Tá bom.
Mas tá bom. É, só antes do povo fazer o jabá aí, o recadinho é o mesmo de antes. Quarta-feira sai o Lolo Gomes Responde, para vocês mandarem suas perguntas. E sexta-feira está saindo esse podcast que você está ouvindo agora. E hoje é sexta. Ou quinta-feira, se o Renan Burro não fizer merda de novo.
Eu errei, na quinta-feira.
Como sempre.
Cara, eu vou tentar editar esse podcast o mais cedo possível pra gente ter exclusividade.
Não, mas saindo na sexta, com certeza teremos. Ninguém vai... Vai falar desse filme antes do...
Noite, tá. É.
Mas...
Vamos tentar apostar quinta-feira?
Quinta-feira à noite,
então, né? Pode ser. Beleza. Tá bom. Povo, por favor, faça... Mantenha seu emprego por enquanto e faça o jabá do site.
Sim, chefe. Endereço do site hqfanbeta.blogspot.com.br. Facebook, facebook.com/blog HQFan. Twitter, é twitter.com/@HQFan.
Valeu, povo, muito obrigado. Agora deixa eu terminar o...
Google também é o primeiro resultado que aparece, eu acho.
Exatamente, eu já testei. É o primeiro mesmo, HQ Fan lá no Google, é o primeiro, é a nossa página. Cara, antes de terminar, deixa eu dar um depoimento rápido aqui. Hoje de manhã, eu achei que meu cachorro tinha morrido. Foi, ontem à noite, ele deitou embaixo da cama às 7 horas da noite. E aí, de manhã, quando eu saí pra trabalhar, ele não levantou, toda manhã ele levanta. E aí eu achei estranho, aí eu fiquei chamando ele e não saiu debaixo da cama. Quando eu voltei do trabalho, ele tava no mesmo lugar, eu digo, filho da puta, o cachorro morreu. Aí eu comecei a chorar, já lágrimas já caíram dos meus olhos, e aí eu digo, porra, e agora? Eu não queria levantar a cama, porque eu não queria ver a situação. Aí, mas tive de criar coragem, quando eu levantei a cama, o filho da puta levantou e saiu correndo. Eu digo, mas eu curto, cara. Não, mas... Esse depoimento é importante porque eu achava que eu nem gostava dele, mas quando eu achei que ele tinha morrido, eu comecei a chorar, veja você. Mas é isso, obrigado pessoal, obrigado Canego Golfo Luz, Richard Pinto, que caiu e não voltou mais, eu acho, Povo Aranha, olha, voltou, e Renan Xim. Valeu, povo, coloca a musiquinha aí no final, que agora acabou o podcast, tchau.